Olá, Rogério. Boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde e boa tarde, ouvintes. O CBN Rural conversa na edição de hoje com o jornalista Carlos Guimarães Filho, assessor de comunicação do sistema FAEP-SENAR Paraná, que é um dos profissionais mais respeitados do estado e que acompanha de perto os acontecimentos relacionados ao setor rural. Então, boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes aí da CBN. Agradeço aí já de antemão as palavras, mas nem tanto. Já temos uma trajetória aí no, na comunicação no meio rural e continuamos aí trabalhando aí para informar o produtor rural.
E o nosso tema, né, é comunicação rural. O sistema FAEP-SENAR Paraná conta com uma estrutura de comunicação a qual você coordena, né, Carlos? E uma das publicações editadas é o boletim FAEP-SENAR Paraná de circulação quinzenal, que é distribuído aí em todo o estado nos formatos impresso e digital. Como que esse boletim é planejado a cada edição e qual é o número de exemplares, Carlos?
Então, Rogério, a nossa revista, que é o nome dela é Boletim Informativo, ela completou 38 anos de produção ininterruptos. Ela foi desenvolvida, criada lá atrás, inclusive por um colega nosso aí que recentemente se aposentou. Eu tive a alegria de trabalhar com ele na Gazeta do Povo, o Celso Nascimento, que inclusive a gente conversou com ele quando a gente fez a edição comemorativa 1600. Hoje a gente está na edição 1624. Então, esse, dentro de todas as ferramentas de comunicação que a gente tem aqui no sistema FAEP, a revista é a principal ferramenta de comunicação que a gente tem. Não só pela sua tradição, pela sua longevidade que ela tem aí no meio rural, mas principalmente que a gente sabe hoje que o produtor rural, a gente tem vários problemas de conectividade, de internet no meio rural, a gente tem uma geração mais velha de produtor rural, né, que ainda é muito apegado, digamos assim, ao veículo impresso, à rádio. Então, a nossa revista hoje ela tem um ótimo alcance, tem um grande alcance, são 26 mil exemplares a cada edição. Até o início da pandemia, da infeliz pandemia que a gente teve aí que enfrentar, a nossa revista era semanal. A partir da pandemia, que a gente não parou de produzir mesmo na pandemia, porque foi um momento ainda mais crucial para informar o produtor rural, a gente passou para a revista ser numa periodicidade quinzenal e desde então a gente mantém essa periodicidade quinzenal. Então, a nossa tiragem é de 26 mil exemplares, distribuído por todo o Paraná e, inclusive, fora do Paraná. Ela é gratuita, então, inclusive, você aí, ouvinte da Rádio CBN, que estiver escutando e tiver o interesse de receber a nossa revista, basta entrar no nosso site aí, no www.sistemafaep.org.br e fazer lá o seu cadastro para receber a revista. E, além da tiragem, Rogério, de 26 mil exemplares, o PDF, né, a versão online fica disponível nesse site que eu acabei de falar, e também a gente faz uma distribuição pelo mailing, né, pelo e-mail. A gente tem 40 mil cadastros aqui, e também por lista de transmissão do WhatsApp.
Quer dizer, você falou aí da importância, né, desse material impresso. Eu também acho que produtor rural, e não só ele, eu mesmo gosto muito de ler, né, o material impresso, né, mas a gente sabe que é uma tendência da digitalização. Como é que vocês têm trabalhado aí no sistema FAEP? Você falou, inclusive, que há dificuldades no meio rural, de internet, né, conectividade. Como é que vocês trabalham aí a questão, por exemplo, desse avanço dos meios digitais? Vocês já fazem alguma coisa nessa linha?
Fazemos, Rogério. Isso bem, bem, bem interessante a sua pergunta, porque a gente precisa olhar para todo o nosso público, né? A gente tem aquele produtor rural que tem seus 70, 60, 70 anos, que ainda é apegado ao papel, que a gente chama, né, no meio do jornalismo, aí, à revista, ao jornal. O rádio hoje continua sendo uma grande ferramenta, uma importante ferramenta, mas a gente também tem os filhos, os netos desses produtores rurais, que a geração, como a gente sabe, essa geração, ela não. Digamos que ela é mais imediatista, vamos usar esse termo aí. Ela não é tão apegada aí a parar para ler uma revista, um livro, esses formatos em papel. Então, a gente tem, nos últimos anos também, além da revista e de outras ferramentas, a gente tem tido uma forte atuação aí nas nossas redes sociais, assim como qualquer entidade, Instagram, Facebook, Twitter, o nosso site, né? e também a gente tem desenvolvido alguns projetos complementares. Por exemplo, esse ano a gente começou com um projeto de influencers, o que muitas entidades têm feito e a gente tem observado aí com sucesso. Então, a gente fez uma longa e vasta pesquisa de influencers. A gente tinha que traçar alguns critérios. Então, a gente levantou influencers do setor agro, né, do setor meio rural, obviamente, influencers aqui do Paraná, porque a gente quer valorizar o pessoal aqui do estado, afinal, somos uma federação da agricultura aqui do estado do Paraná. E daí, obviamente, por perfil dele, cada um tem a sua linguagem, alguns são ligados mais a máquinas agrícolas, outras pelo lifestyle, né, a vida no campo, outros mais pela parte de alimento e tal. A gente fez todo esse levantamento e a gente tem usado esses influencers conforme o nosso interesse. Então, vamos dar um exemplo. Na sexta-feira retrasada, dia 6 de dezembro, a gente teve um encontro estadual de líderes rurais. A gente trouxe mais de 4 mil produtores rurais de todas as regiões do Paraná aqui para Curitiba. E a gente trouxe uma influencer junto para esse evento. E ela fez exatamente, Rogério, o percurso que qualquer produtor rural do Paraná fez. Ele saiu de ônibus do seu município, junto com o ônibus foi organizado pelo sindicato da região, né? A gente tem 162 sindicatos espalhados aí pelos 399 municípios do Paraná. Ela fez igualzinho qualquer produtor, igual o João, igual a Maria, igual o José. Ela entrou no ônibus do sindicato rural, veio até Curitiba no ônibus, veio fazendo postagens, ou seja, tudo que um produtor rural viu de parada de ônibus, de receber o kit dentro do ônibus, de receber o brinde, de receber o alimento, chegou no hotel junto com outros tantos produtores rurais aí de vários municípios do Paraná, entrou no quarto já tinha sido deixado para ela a mochila, a camiseta que tinha que ser usada no evento, a programação do evento, e ela foi fazendo postagem disso, dormiu, no outro dia tomou café da manhã, junto com os outros produtores rurais, mais de 150 ônibus, tomou a direção do Expo Trade, que é aqui em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, chegou ao evento e fez a cobertura do evento como se fosse um produtor rural. Então, ela fez a cobertura desse nosso evento como se fosse um produtor rural, porque a gente, obviamente, trouxe 4 mil produtores rurais para cá, mas a gente tem centenas de milhares de produtores rurais espalhados pelo Paraná. Então, ela permitiu que outros produtores que não puderam vir, independente do motivo, porque estavam cuidando da lavoura ou porque tinham compromissos, como seria se ele estivesse aqui. Então, a gente tem usado essa ferramenta de influencers também para atingir o produtor rural, principalmente o produtor rural mais jovem, essa geração que em breve vai estar assumindo aí a propriedade rural nos municípios do Paraná.
Quer dizer, interessante, né, você falar aí dos influenciadores, porque nem todos são jornalistas, são profissionais na área de comunicação, mas fazem um trabalho de comunicação fantástico, né? Inclusive, você vê crianças fazendo esse trabalho de influenciadores aí, com uma grande quantidade de seguidores, agrônomos que se destacam, né? É interessante. Quem que é essa pessoa que você falou aí? Fala para nós o nome dela.
Foi essa especificamente que veio no encontro de líderes, foi a Nicole. Mas a gente já... Esse projeto ele começou esse ano, inclusive. Bacana, então, a gente usou ela agora nesse encontro. Teve uma outra influencer, que eu não é para não fazer propaganda, mas eu peço desculpa, mas eu não lembro o nome dela, que passou uma semana no centro de treinamento, no nosso centro de treinamento agropecuário em Ibiporã. Então, ela um dia dirigiu o trator, que a gente tem o curso de trator lá, um outro dia ela botou a roupa de para mexer, para manusear as abelhas, porque lá a gente tem produção de mel e tem os cursos de mel. Ela acompanhou vários cursos lá, então ela mostrou toda a estrutura que a gente tem no Centro de Treinamento Agropecuário em Biporã, tem outro em Assis, Chateaubriand também, desde dormitórios, refeições, então ela pode mostrar para o produtor rural o que, que ele tem gratuitamente. Eu sempre faço questão de dizer isso, que tanto os cursos do Sistema FAEP como as acomodações nos dois CTAs, eles são gratuitos, porque a gente quer capacitar o produtor rural. Então a gente usou ela desta forma, dela passar uma semana lá no nosso centro de treinamento. Um outro influencer, que eu também vou pedir desculpa, eu não lembro de cabeça o nome dele, ele é mais ligado à máquina. Então, ele falou um pouco sobre nossos cursos de manutenção de máquinas, tratores, implementos, plantadeiras, sabe? Então, a gente mapeou esse, como eu falei para você aí, a gente mapeou alguns influencers aqui do Paraná que são ligados ao agronegócio e, obviamente, tem uma boa, um bom número de seguidores, porque o objetivo, obviamente, é alcançar o maior número de produtores rurais e também o meio urbano, né? O meio urbano precisa saber o que a gente está fazendo e estamos usando esses influencers aí para nos ajudar junto com as outras ferramentas de comunicação que a gente tem, para deixar sempre aí o produtor rural e também o cidadão urbano aí sobre o que, que o sistema FAEP tem feito aí, não só o sistema FAEP, mas a agropecuária do Paraná de uma forma geral.
Bacana. Carlos, fala um pouquinho da repercussão aí que tem esse trabalho com os influenciadores junto aos produtores rurais.
Como eu te falei, a gente começou esse projeto esse ano. E ele foi literalmente, a gente tinha uma expectativa bem alta, porque a gente como jornalista, ou mesmo como qualquer cidadão comum, a gente tem contatos aí com os influencers, né, pelas redes sociais, independente se é fazer uma propaganda de uma marca de cosmético, de um restaurante, dessas coisas aí, e a gente tinha uma expectativa bem bacana com relação a esse projeto. E ela superou. Sabe, a gente viu que eles têm um linguajar, como você mesmo comentou, esse rapaz é um agrônomo, essas duas meninas, elas são produtoras rurais, uma está fazendo veterinária, essa que passou uma semana com a gente lá no CTA, então eles usam os termos do campo, eles falam a linguagem do produtor rural, eles falam de uma forma simples, de vez em quando até com um português coloquial, mas que aproxima muito o produtor rural, sabe, das nossas ações, digamos assim. A gente já tem esse cuidado na nossa revista, sabe, a gente, como diz aqui o Carlos Augusto, que você conhece também, a gente precisa muitas vezes traduzir as legislações, as leis, os projetos de leis, os documentos jurídicos para uma linguagem que o produtor rural entenda, afinal de contas é ele que precisa ter conhecimento daquela informação, daquela legislação, daquela ação, daquela mudança de postura para ele poder colocar isso em prática dentro da porteira. Então, nós já temos esse cuidado nos nossos programas de rádio, na nossa revista, nas nossas redes sociais. Mas os influencers, Rogério, eles têm uma facilidade ainda maior de fazer essa comunicação com os produtores rurais, porque eles vivem no campo. Esses três que eu comentei com você, além de serem profissionais ligados ao agro, agrônomos, veterinários, alguns deles têm propriedade rural, então vivem o dia a dia da propriedade rural e conhece os desafios, as dores do campo, assim como as alegrias, né?
E se tornam celebridades, né? São milhares de seguidores aí. Eu conheço, por exemplo, os primos do agro, eu já entrevistei aqui no CBN Rural, teve uma repercussão muito grande. Eles ficam o tempo todo fazendo brincadeiras, mas com assim, um cunho, né, de orientação ao produtor sobre temas, às vezes até complexos, mas eles traduzem, como você falou, numa linguagem extremamente simples, brincando ali, e fazem realmente uma comunicação eficiente, né, muito eficiente. Você diria que a comunicação ela ajuda a motivar mais, por exemplo, a participação feminina e de jovens, que é tão necessário hoje na atividade rural?
Ah, com certeza. Aqui no sistema FAEP a gente tem, inclusive, um case que, obviamente, o mérito não é da comunicação em si, mas a comunicação tem ligação direta. Em 2021, o presidente, o Ajde Meneghetti, ele criou a Comissão Estadual de Mulheres da FAEP. A gente está completando, ou seja, 21, 22, 23, estamos terminando 24. Estamos completando o quarto ano. Mês passado, a gente chegou à 100ª comissão local de mulheres. São mais de 4 mil mulheres nessas comissões locais, que estão, digamos assim, vamos usar o termo subordinada, entre aspas, à comissão estadual, que estão à disposição, que estão fortalecendo o sistema sindical rural. E eu sempre, quando me pergunto das mulheres, eu gosto de citar um exemplo que aconteceu em dezembro de 2022, né? 2 anos atrás, você vai lembrar aí, Rogério, o governo estadual tinha mandado um projeto de lei para a Assembleia para taxar o agronegócio para usar na manutenção das estradas. Naquela época a gente estava sem pedágio, né? Sem concessionárias de pedágio nas estradas. As estradas estavam bem, digamos assim, abandonadas, com falta de infraestrutura, muitos buracos, e isso estava impactando muito não só o meio rural, mas o cidadão comum também, aí que vai para a praia ou vai fazer uma viagem aí pelo interior do Paraná. E foi apresentado um projeto de lei. Só que na época o sistema FAEP tomou a frente aí de ser contra esse projeto de lei, porque ele só taxaria o agronegócio, ele não taxaria mais nenhum setor. E eu lembro que o presidente, o Ágio Meneghel, dizia na hora, disse, olha, a gente não é contra imposto, a gente é contra ser apenas o agronegócio taxado. Se for taxar a indústria, o comércio, o serviço, beleza, vamos botar um imposto aí para todo mundo. Mas só nós não deu. E a gente começou uma mobilização no meio rural, e essas mulheres que compõem aí a Comissão Estadual de Mulheres, elas tiveram um papel fundamental ligando para o deputado estadual da sua região, pressionando o deputado estadual da região, pressionando os secretários de Estado, fazendo mobilização na sua região junto com as entidades, outras entidades do agro, ou mesmo outras entidades do setor urbano. Tanto é que o governo, na época, optou em arquivar o projeto de lei. Ele foi engavetado, até hoje está lá parado, graças à mobilização que o sistema FAEP tomou à frente, mas que essa mobilização teve muito como mola propulsora as mulheres do setor do agronegócio. E complementando aí a pergunta que você me fez, a gente também tem usado a comunicação como uma ferramenta para aproximar o jovem do sistema sindical rural, no caso do sistema FAEP aí. Tanto é que o projeto do Influencers é uma das formas da gente atingir o jovem, que hoje a grande maioria, como a gente sabe, aí as pesquisas mostram, não estão tão disponíveis, digamos assim, a ler uma revista, a ler um livro, a ter uma leitura mais longa, digamos assim, é mais comunicação imediatista. Então a gente tem usado essas ferramentas de comunicação para atrair esses jovens para o sistema sindical rural.
Tá certo, então. Conversamos com o jornalista Carlos Guimarães Filho, assessor de comunicação do sistema FAEP Senar Paraná. Carlos, muito grato pela entrevista, viu?
Rogério, muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouco aí do trabalho da comunicação do sistema FAEP. Quero deixar aí um abraço para a Luciana, para você, para todos os ouvintes aí, por tudo que a gente passou em 2024. Um Feliz Natal. E desejar, obviamente, muita saúde, sabe? Entre tudo que eu desejo muita saúde para todo mundo e que a gente esteja junto aí ao longo de 2026 para contar mais ações, mais cases de comunicação aí com vocês aí da CBN. Muito obrigado.
Tá certo. E tudo de bom para você também. Boas festas e que seja um ano muito melhor, né, 2025. Uma boa tarde e voltamos com você, Luciana Penha.
Obrigada, Carlos. Obrigada, Rogério. Até a próxima.